Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou o Bruno Vieira Amaral. Hoje vamos tentar responder a um ouvinte que pede conselhos para lidar com pessoas tóxicas, sejam familiares, sejam colegas de trabalho. E eu estou aqui a sorrir, Eduardo, porque de repente esta ideia de pessoas tóxicas assentou a reais na nossa linguagem, no cotidiano, mas elas sempre existiram. Boa tarde.
Olá, Bruno. Pois, a designação tem esta grande virtude de ser tão clara, tão simples, tão expressiva, que de repente ganhou raiz. E nomeadamente os adolescentes, que são quem assume, em primeiro lugar, este tipo de coisas, passaram a utilizar as pessoas tóxicas a torto e a direito, a propósito da relação com os pais, a propósito da relação com os amigos, a propósito da relação com os professores. E até das relações amorosas.
E nós percebemos logo, do que é que se está a falar. Podemos não conseguir definir muito bem, mas sentimos logo quando uma pessoa é tóxica.
Sim, aquelas pessoas que nos fazem mal à saúde, Bruno. Aquelas pessoas que nós contamos até 10 para não perder a paciência, mas que têm uma capacidade absolutamente fora de lugar para nos tirar do sério e para nos virar do avesso. E, portanto, são capazes de nos pôr a fazer tudo o que nós não queremos fazer, e nessas circunstâncias, sim, têm uma capacidade muito para além daquilo que seria a nossa vontade em relação a elas.
Mas aqui há níveis de toxicidade diferentes, e esta nossa ouvinte falou-nos aqui do caso da relação com os pais e com os colegas de trabalho. Comecemos aqui pelos pais. Diz-nos esta ouvinte que, quando se refere a pessoas tóxicas, é, por exemplo, no aspecto de termos uns pais que adoramos, mas que volta e meia não respeitam a nossa individualidade, ridicularizam os nossos gostos, não nos ouvem e, quando se tenta falar sobre questões que os afetam, não o permitem, interrompendo e atacando de imediato. E pergunta depois, será a única opção o afastamento? É a única opção ou falar diretamente e expor estes sentimentos é a melhor forma de lidar com os pais que acabam por ter um efeito tóxico?
Ora, pegando nessas características que a nossa ouvinte nos trouxe, eu tenho muita dificuldade em dizer, bom, encha o peito de ar, por favor, e tenha uma conversa como deve ser, porque eu acho que estes pais, se corresponderem de facto àquilo que se passa, são pais que amarfanham, que enxovalham um bocadinho e que correm o risco até de se encalhar.
Eduardo, deixa-me só acrescentar que isto será uma situação que, segundo o ouvinte, viveu isto toda a vida e que agora a pessoa tem perto de 30 anos, portanto não é algo que tenha acontecido numa ou noutra situação, é um comportamento desde sempre. A pessoa não conhece outra...
Sim. E vamos lá ver, isto não faz a regra dos pais, mas de facto há pais que são tão cheios deles próprios, são tão convencidos que têm as fórmulas adequadas para tudo e para mais alguma coisa, que qualquer exercício de autonomia dos filhos são Deus nos acuda. Estes pais são excelentes pais até à altura em que as crianças começam a dizer não, até para medirem forças, e nessas circunstâncias, tudo o que seja autonomia, diferenciação, afirmação de uma vontade, de uma opinião, seja o que for, acabam por ser pais ríspidos, pais austeros, pais que gozam muitas vezes e que desqualificam. E, portanto, nessas circunstâncias, quando eles não medem a consequência dos atos, imaginando eu que estas reações deles tenham dado espaço para muitas tensões, muitos conflitos, muitas zangas até, eu receio, com muita pena minha, que muitas vezes possa não haver nenhum plano B em relação ao facto de nos afastarmos deles.
Diz-nos também esta ouvinte que depois de uma situação lá mais tóxica, no dia seguinte os pais demonstram afeto, apreço e tentam compensar algo, mesmo até de forma monetária. Isto é mais um grilhão, é mais um obstáculo que torna ainda mais difícil que os filhos manifestem as suas queixas.
Torna-se muito revoltante. E o mais grave é quando os filhos são mais pequeninos, eventualmente adolescentes, cedem com alguma facilidade a este tipo de coisas, por mais que tenham consciência que estão, de certa forma, a ser comprados. Aquilo que a mim me preocupa nestas circunstâncias é que, em muitos momentos, estes pais acabam por não ter uma noção muito clara dos estragos que fazem. Às vezes, este tipo de comentários vem a pretexto de uma fúria circunstancial em que dizem tudo e mais alguma coisa, dizem aquilo que querem e aquilo que não querem, e depois, no dia a seguir, quando os filhos os interpelam, e de uma forma até humilde, no sentido de conversarem sobre as coisas, lhes perguntam se têm noção do que foram capazes de dizer, a primeira reação destes pais é sempre de perplexidade. Fazem-se de vítimas, eu sei que não digo nada bem feito. E quando é assim, estes pais criam uma parede de betão entre eles e os filhos que se torna, em algumas circunstâncias, muito difícil de derrubar.
É mais fácil derrubar a parede de betão com os colegas tóxicos?
Claro.
Ou seja, é mais fácil enfrentar e pôr em pratos limpos as situações de toxicidade quando falamos de colegas de trabalho?
Ora, apesar de tudo, é mais fácil, é evidente. O grande problema dos colegas de trabalho não passa bem, ou não passa exclusivamente pelos colegas de trabalho, não é? Passa por todo o ambiente que às vezes favorece esta toxicidade. Todos nós sabemos que há alguns líderes de pequenas equipas que favorecem este tipo de tensão e até acarinham os delatores, aqueles que de alguma forma criam este ambiente tóxico, porque têm a ideia, de uma forma absolutamente absurda, digo eu, que deste modo controlam mais facilmente a equipa. Escusado será dizer que são muito pouco líderes e muito pouco capazes de perceber aquilo que há de indispensável numa equipa, nomeadamente os recursos humanos, que são aquilo que faz a diferença. Todavia, de facto, no trabalho, apesar de tudo, é diferente. São pessoas que se tornam insuportáveis, são pessoas que nós não nos inibimos de odiar, no limite de odiar, pelo mal que nos fazem, mas ainda assim não são nem o nosso pai, nem a nossa mãe. Não têm aquele valor matricial que nos faz perguntar: Mas porquê isto em relação a mim? Porquê é que não gostam de mim como eu preciso que gostem?
Será que às vezes nestas situações no trabalho deixamos de dizer alguma coisa por pensarmos, bem, eu se calhar estou a perceber mal a intenção da pessoa? Faz-nos sofrer aquilo que os colegas dizem, mas depois não dizemos nada porque tememos estar a exagerar?
Às vezes não dizemos porque também nos sentimos um bocadinho como cavaleiros solitários. Parece que toda a gente se adapta, parece que toda a gente interpreta esse tipo de reações mais destrutivas e mais violentas. É bullying puro, que fique claro. Mas é um bullying sem deixar nódoas negras à vista, que ainda é pior, é mais perverso. E, portanto, interpretam isto como se fossem só pequenos acessos de mau feitio ou simplesmente de feitio, de mau gênio em algumas circunstâncias, mas, no fundo, as pessoas, quando não enfrentam estes colegas, não o fazem porque têm a noção que quanto mais os afrontarem, mais entram numa espécie de lista negra. Portanto, fazem uma espécie de pacto com o diabo. Se eu não lhes puser as unhas de fora, eles poupam-me este mal, o que não é exatamente assim que acontece, porque quando nós não enfrentamos os maus, eles finalmente são, que são mais fortes e, portanto, podem tudo.
Porque isso não resolve o problema.
Não de todo. Não de todo. E mais, eu acho que independentemente das performances profissionais que estas pessoas conseguem ter, este tipo de pessoas numa equipa, peço desculpa pela fórmula, mas é mais clara, são as chamadas maçãs podres. Fazem muito mal a uma dinâmica de equipa e a melhor forma de lidar com estas pessoas é colocá-las fora da equipa.
Eduardo, e é neste ambiente nada tóxico aqui entre os dois que chegamos ao fim de mais um Porque Sim Não É Resposta. Estamos disponíveis em podcast, nas plataformas habituais e no site observador.pt e podem sempre enviar-nos, como fez esta ouvinte, questões, dúvidas, partilhas através do e-mail eduardosa@observador.pt e nós tentaremos responder ao maior número possível de questões que nos cheguem. Eduardo, muito obrigado, um abraço e até amanhã.
Eu é que agradeço, um grande abraço para si, Bruno, até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.